Sabe, geralmente, quando olhamos para uma daquelas pinturas clássicas muito antigas no museu, há uma certa expectativa de reverência contida.
Quase como se tivéssemos de sussurrar, certo?
Exato. Vemos aquelas figuras através de, tipo, camadas e mais camadas de verniz escurecido pelo tempo, e tudo parece muito solene e muito distante e, quer dizer, quase inofensivo.
Pois perde a cor, perde a
Ligeiro,
vida.
exatamente. Mas imaginemos que pegássemos num bisturi e começássemos a raspar séculos desse verniz religioso e cultural. As cores originais iam saltar aos olhos.
Ah, sem dúvida.
E de repente perceberíamos que a cena retratada não é calma ou segura, na verdade é chocante, é subversiva e, francamente, perigosa para o status quo daquela época.
O que é fascinante nessa analogia, e concordo plenamente com ela, é que capta o problema central de lermos textos antigos com lentes puramente modernas. Quando domesticamos as palavras, perdemos completamente a força explosiva do que estava a ser dito, no momento histórico em que essas frases ecoaram pela primeira vez.
E a nossa base para a imersão profunda de hoje fornece exatamente esse bisturi de que falávamos. Temos as anotações e a palestra do Dr. Craig Keener sobre o Evangelho de Mateus.
Focando ali especificamente nos capítulos 6 a 8, certo?
Isso mesmo. E só para deixar claro para quem nos escuta, a nossa missão aqui não é dar um sermão teológico.
Claro que não.
A ideia é fazer uma autêntica viagem no tempo. Vamos mergulhar no pó e no calor do mundo histórico e cultural do antigo Mediterrâneo.
Para descobrir o quão radicais esses ensinamentos eram.
E, incrivelmente, o quão economicamente disruptivos eles realmente eram para as pessoas comuns da Galileia. Então, ok, vamos desempacotar isso. Por onde é que começamos a raspar esse verniz?
Bom, ironicamente, o melhor ponto de partida é o texto mais repetido e conhecido de todos, o chamado Pai Nosso.
Ah, a oração que toda a gente conhece.
Sim, embora seja talvez a oração mais recitada no mundo ocidental, o seu significado original está profundamente escondido na cultura judaica antiga.
Como assim?
Keener aponta que o orador não tirou esta estrutura do vácuo. Ele adaptou modelos que já eram familiares aos ouvintes, tipo com enormes semelhanças a uma oração judaica tradicional chamada Kaddish.
Ah, Cádiz, já ouvi falar.
Pois, o Kaddish começava com referência ao nome de Deus e pedia a vinda do seu reino. Quem estava ali a ouvir reconheceria esse ritmo imediatamente.
Mas estou a tentar colocar-me no lugar desse público antigo. Se o ritmo era familiar, deve ter havido algo logo no início que soou estranho, não?
Sim, e foi um detalhe enorme.
Porque a forma como a oração se dirige a Deus não parece seguir aquele protocolo rígido que nós imaginámos para a época.
Foi um choque cultural monumental. O uso da palavra aramaica, Abba.
Abba.
Exato. Na Antiguidade Judaica, referir-se a Deus como o pai do povo de Israel, num sentido coletivo e nacional, era comum.
Certo, o pai da nação.
Mas usar Abba, que denota uma intimidade familiar extrema, quer dizer, quase como um papai afetuoso, era incrivelmente raro naquelas circunstâncias.
Uau, a sério.
Temos alguns registros de rabinos a usar o termo, mas, sabe, datam de séculos mais tarde e geralmente aparecem em parábolas, não como uma forma direta de oração pessoal.
Então, usar isso ali, no meio da multidão, mudou as regras do jogo.
Completamente. Usar Abba exigia reverência, claro, mas introduzia uma intimidade profunda, reconfigurando o acesso que uma pessoa comum, suja do trabalho no campo, sentia ter em relação ao divino.
Impressionante. E pelo que percebi das anotações, até a própria estrutura gramatical no idioma original funcionava como um abanão nas prioridades daquela gente.
Sim, a gramática grega aqui é fascinante.
Eu não sou especialista em grego antigo, mas parece haver um truque na forma como as frases são construídas, não é?
Pense nisso como inverter a ordem natural do pensamento humano para forçar uma mudança de foco. No texto original em grego, as petições focadas em Deus são construídas de forma a que o pronome apareça no final da frase, para dar tipo uma ênfase dramática e imponente.
Ok, dê-me um exemplo disso. Nós normalmente diríamos algo como: eu quero que o teu nome seja santificado, certo?
Exato. Mas no grego do texto, a estrutura linguística empurra a ênfase, soando mais como santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
Ah, a pausa antes.
Sim, a pausa e o peso recaem inteiramente na agenda maior de Deus, nas necessidades do mundo e na justiça global.
e estabelecendo que isso deve estar acima das vontades individuais imediatas.
Exatamente, o coletivo antes do indivíduo.
Mas depois a oração desce à terra de uma forma brutal.
E é aqui que a realidade histórica me atingiu com força quando li as fontes.
A parte do pão e das dívidas?
Nem mais. A oração fala sobre o pão nosso de cada dia e perdoar as nossas dívidas. Para nós, no conforto moderno, quando ouvimos perdoar as nossas dívidas, a nossa mente traduz automaticamente para perdoar os nossos pecados.
Pois, falhas morais. É uma metáfora bonita.
É, mas para aquela plateia o sentido era literal, não era?
Era a ansiedade mais aterrorizante das vidas deles. Sabe, é impossível entender estes textos sem compreender a economia do Mediterrâneo no século I.
Como é que era?
Estima-se que entre 70% a 90% da população era composta por camponeses rurais a viver no limite absoluto da subsistência.
90%?
Sim, quase todos. O pão para hoje não era poesia. Era o terror literal de não saber se as crianças iam ter o que comer ao anoitecer.
Que pesadelo!
E a questão das dívidas era ainda mais esmagadora. Esses camponeses frequentemente precisavam de pedir empréstimos apenas para comprar sementes para plantar a colheita do ano seguinte.
E se houvesse uma seca? Ou se, tipo, uma praga destruísse a plantação? Eles não tinham seguros nem proteção contra a falência, pois não? O que acontecia a um camponês que não conseguia pagar o empréstimo das sementes?
A ruína total. Perdiam as terras da família, podiam ser atirados para prisões de devedores, ou pior, viam-se forçados a vender os próprios filhos como escravos para pagar o que deviam.
Meu Deus!
E as taxas de juros eram predatórias. Agiotas gentios podiam cobrar até 50% de juros.
Espera aí. Eu li algures que a lei judaica tentava proteger os mais pobres disso. Não havia uma proibição estrita de cobrar juros entre eles e até um ano de perdão total?
Sim, a instituição do ano do jubileu determinava que a cada 7 anos todas as dívidas deveriam ser perdoadas.
Certo, para não haver escravatura eterna.
Exato, o objetivo original era exatamente evitar essa acumulação extrema de riqueza e a escravidão perpétua. Mas o comportamento humano tem um padrão previsível.
Ah, o que é que eles fizeram?
Na prática, quando o ano do perdão se aproximava, o que acontecia era um congelamento absoluto do crédito.
Pois claro.
Os credores que tinham dinheiro recusavam-se a emprestar aos camponeses desesperados no 6º ano, porque sabiam que em poucos meses a lei os obrigaria a rasgar as notas promissórias e perderiam o investimento.
Espera, para tudo. Estou confuso. Se a lei do jubileu foi escrita na própria religião deles para proteger os vulneráveis, o sistema acabou por sufocá-los. Como é que resolveram isso sem reescrever um texto que consideravam sagrado?
As autoridades religiosas e os escribas criaram uma brecha legal brilhante, porém devastadora, chamada Prose Bull.
Prose Bull?
Sim. A lei do perdão das dívidas aplicava-se a indivíduos, certo? Então o credor passava legalmente a sua dívida para o templo.
Não acredito.
Como o templo era uma instituição sagrada e não um indivíduo, a restrição do 7º ano não se aplicava. O templo podia cobrar implacavelmente a dívida do camponês e depois repassar o dinheiro ao credor.
Isso é inacreditável. É literalmente o equivalente antigo de criar tipo um paraíso fiscal nas Ilhas Caimão. Ou usar um truque de contabilidade corporativa para fugir aos impostos, mas sancionado pela religião.
O crédito voltou a fluir, sim. Mas a essência misericordiosa do perdão das dívidas foi completamente eviscerada pela burocracia.
Então quando o orador se levanta no meio de pessoas famintas e diz para orarem perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Ele está a atacar diretamente essa engenharia financeira.
Pois, perdoar dívidas era rasgar a nota promissória que ia escravizar a família do vizinho. Era um alívio económico literal, palpável.
O que torna esse momento um desafio direto não apenas à moralidade individual, mas a toda a estrutura económica que os oprimia. E olha, há um detalhe fascinante que o Dr. Kinner levanta sobre a história da cópia desta oração específica.
Qual detalhe?
O encerramento famoso que muitas tradições recitam, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, isso não constava nos manuscritos originais de Mateus.
Espera aí, a parte mais majestosa e grandiosa nem sequer lá estava?
Não, foi adicionada por escribas em séculos posteriores. Era um costume forte nas orações litúrgicas judaicas e nas comunidades cristãs primitivas terminar com uma doxologia.
Uma frase formal de louvor, certo?
Exato. À medida que os escribas copiavam o texto e notavam a ausência desse final litúrgico, assumiram que alguém o tinha esquecido e inseriram a frase.
Uau!
Isso levanta tantas questões sobre como esses textos nos chegaram.
Mas abre-nos a porta para a fascinante ciência da crítica textual. Sabemos disso porque o Novo Testamento é, de longe, a obra mais bem atestada de toda a Antiguidade. Temos milhares de cópias manuscritas de diferentes regiões.
Milhares?
Sim, se compararmos com as guerras gálicas de Júlio César, temos talvez cerca de 30 manuscritos sobreviventes. A Ilíada de Homero, que é a segunda obra mais preservada, tem menos de 700. O Novo Testamento tem milhares.
O que permite cruzar os dados de forma insana.
Exatamente. Permite aos especialistas rastrear as árvores genealógicas dos textos e identificar com precisão cirúrgica onde uma nota de margem ou um costume litúrgico se infiltrou no texto principal.
Sabe, saber que esses textos eram copiados à mão, letra por letra, por comunidades que viviam no limite constante da fome e da dívida, faz-me pensar no estado mental coletivo daquela gente.
Uma ansiedade constante.
Pois, se 90% da população está a um passo da ruína financeira, a ansiedade profunda e paralisante tinha de ser a emoção dominante nas ruas. Como é que essas fontes abordam o impacto psicológico dessa precariedade financeira?
De forma implacável. O panorama da época tinha várias visões conflituantes sobre a riqueza. Os filósofos gregos, por exemplo, frequentemente viam os bens materiais como neutros ou desdenhavam deles.
E a cultura judaica?
O judaísmo tradicional tendia a ver a riqueza como um sinal de bênção, mas com avisos perigosos. O livro de Deuteronômio alerta repetidamente que a prosperidade cria amnésia espiritual.
Faz as pessoas esquecerem-se de Deus quando têm a barriga cheia, não é?
Exato. Havia também grupos radicais, isolados, como os essênios, que simplesmente proibiam a propriedade privada. O que o texto faz aqui é pegar na ansiedade gerada pelo dinheiro e personificar a riqueza quase como uma entidade demoníaca.
Ah, o conceito de Mammon.
Sim, usa o termo aramaico, Mammon, não apenas como o nome para moedas, mas como uma divindade rival e devoradora. Ele estabelece uma linha divisória inegociável. É impossível servir a Deus e a Mammon simultaneamente.
Sabe, isso ajuda a explicar aquela analogia bizarra sobre os olhos que sempre me pareceu deslocada. O olho bom contra o olho mau. Lendo superficialmente, parece uma superstição antiga sobre mal-olhado ou bruxaria.
Pois, se não tivermos o dicionário cultural da época, perde-se completamente o sentido. Na expressão idiomática do primeiro século, ter um olho bom ou um olho focado e único significava ser uma pessoa generosa.
Alguém que repara na dor do vizinho.
Precisamente. Por outro lado, ter um olho mau ou um olho doente era a gíria comum para ser mesquinho, invejoso e avarento.
Ah, faz todo sentido agora.
A lógica apresentada é que, se a lente através da qual observamos as outras pessoas está infectada pela avareza, toda a nossa visão da realidade apodrece na escuridão. E isso serve de alicerce para o argumento contra a ansiedade.
O argumento da preocupação, certo?
Sim. Vira-se para a multidão e pergunta: quem de vós, por mais que entre em pânico, consegue acrescentar um único côvado à sua própria vida?
Um côvado era uma medida de comprimento, tipo o tamanho de um antebraço.
Exato. A preocupação não estica o tempo. E, seguindo aquela tradição de antigos sábios que extraem lições de ética a observar a natureza, aponta para os pássaros do céu e os lírios selvagens, para ilustrar que o universo provê.
Aqui é onde fica realmente interessante, na minha opinião. Se traduzirmos esse conceito do olho mau, mesquinho e do pânico constante para a psicologia comportamental moderna, estamos essencialmente a falar da mentalidade de escassez.
Sem dúvida.
Que o olho bom generoso seria a tal mentalidade de abundância. E a audácia desta exigência é de explodir a cabeça.
Porque o contexto importa muito aqui.
Claro.
Ele não está a palestrar para bilionários num retiro de luxo sobre como ter uma mentalidade de abundância. Ele está a olhar nos olhos de camponeses sem terra, pessoas esmagadas pelo prosbul, que não sabem o que vão dar aos filhos para o jantar.
E diz-lhes para olharem para os lírios.
Diz-lhes:
não deixem que o sistema financeiro brutal vos force a uma mentalidade de escassez competitiva. Exigir generosidade de pessoas famintas é um desafio psicológico que parece quase absurdo. A menos que ele estivesse a tentar desmantelar o sistema a partir de dentro.
E o desmantelamento é uma consequência inevitável dessa atitude, porque essa reorientação violenta de como medimos os recursos transforma drasticamente como julgamos e tratamos as outras pessoas.
A ansiedade gera egoísmo.
E generosidade força a empatia, o que nos leva ao uso estratégico da ética e, incrivelmente, ao uso de um humor sombrio e exagerado para desmascarar a hipocrisia das elites sociais.
Espera. Humor. Acho que a esmagadora maioria da nossa audiência imagina estes discursos antigos a serem proferidos num tom de voz monótono, extremamente sério, tipo, talvez com uma harpa celestial a tocar baixinho no fundo.
Sim, isso é aquele verniz religioso a isolar o texto da sua humanidade de que falávamos no início. O ensino clássico sobre o julgamento é um exemplo perfeito de comédia física a ser usada como arma retórica.
Aquela parte da trave no olho.
Exato. O orador aponta a hipocrisia de alguém tentar tirar um pequeno cisco de poeira do olho do vizinho, ignorando completamente a trave ou o tronco de árvore encravado no seu próprio olho. É curioso que o Talmud registra uma queixa semelhante na época.
Como assim?
Que ressentia a mais leve crítica, respondendo aos avisos sobre ciscos com insultos sobre traves.
Mas imaginem, a cena visual disso. A audiência devia estar a rir às gargalhadas. É um homem com um tronco de madeira de 2 metros, do tamanho de um poste telefónico, espetado na própria cara.
A esbarrar nas pessoas?
Pois, ele está a esbarrar nas paredes, a derrubar a mesas, aproxima-se do vizinho com umas pinças minúsculas e diz: com licença, deixe-me adjoar como o seu oftalmologista e tirar esse grão de areia do seu olho.
É muito visual.
Isso não é um estoicismo calmo, é puro pastelão antigo. É um humor ácido e grotesco projetado para chocar e ridicularizar o absurdo do falso moralismo.
E a ironia afiada era uma ferramenta de ensino magistral para prender a atenção das pessoas. Olha, outro caso é o aviso cortante de não jogar pérolas aos porcos.
Ah, sim. Essa expressão ainda usamos hoje.
Sim, e invoca imediatamente a sabedoria do livro de Provérbios, que aconselha a não forçar o conhecimento sobre quem é obstinado na sua recusa.
É uma questão de economia de energia, não é? Não gastar latim com quem não quer ouvir.
Exatamente. Não desperdicem verdades e o vosso próprio esforço com forças que só querem pisotear o que é bom.
Mas o ápice indiscutível desta ética relacional é a famosa regra de ouro.
Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós.
Certo. O Dr. Kinner detalha como variações desse princípio ético fundamental circulavam pelo mundo antigo. Os filósofos Sêneca e Confúcio promoviam formas positivas desta regra.
E havia versões negativas também, certo?
Sim, o escritor judeu Filo e o livro de Tobit apresentavam na sua vertente negativa não faças aos outros a maldade que não queres sofrer. Sabe, nas anotações há uma história histórica fantástica sobre essa mesma regra envolvendo 2 rabinos super famosos da época, Shammai e Hillel. A forma como eles lidam com o aluno revela muito sobre a tensão cultural daquele período.
Ah, essa história ilustra perfeitamente o ambiente intelectual da época. Relata-se que um gentil curioso aproximou-se do rabino Shammai. Shammai era conhecido por ser um tradicionalista de temperamento incrivelmente severo e trabalhava fisicamente como carpinteiro.
Um homem duro.
Muito duro. O homem fez um desafio atrevido, disse que se converteria à fé judaica se o rabino lhe conseguisse ensinar toda a complexidade da Torá no exato tempo em que ele conseguisse ficar equilibrado numa perna só.
O que é quase um insulto.
E a reação de Shammai foi imediata e violenta, enfurecido com a impertinência e a aparente falta de respeito pelo texto sagrado, pegou na sua vara de medir de carpinteiro e espancou o homem até o expulsar dali.
Uau!
Pedagogia baseada em trauma craniano.
Uma abordagem certamente memorável, mas se calhar não muito eficaz para angariar seguidores. E depois o que é que o homem fez? Desistiu?
O homem, ainda determinado e provavelmente um pouco magoado, foi procurar o rabino Hillel, o grande rival teológico de Shammai, que era famoso pela sua paciência extrema.
E fez a mesma coisa?
Apresentou o mesmo desafio de uma perna só. Hillel não se ofendeu. Ele levantou uma das pernas, equilibrou-se e disse calmamente: aquilo que é odioso para ti, não o faças ao teu vizinho. Esta é a totalidade da Torá. Todo o resto é apenas comentário sobre isso. Agora, vai e estuda.
Genial.
Ao articular a regra de ouro, as fontes mostram que havia um alinhamento com essa tradição de Hillel, destilando os milhares de mandamentos num único, poderoso princípio de empatia proativa.
É fascinante ver a evolução das ideias. Mas, se pensarmos bem, para um orador se colocar diante de uma multidão oprimida e fazer exigências que subvertem a economia e humilham as elites, ele precisava de um nível de autoridade inquestionável.
Completamente.
Porque ninguém vai ignorar a pressão dos credores ou o rir da cara de fariseus se a pessoa no palco for apenas um camponês bem-intencionado. Como é que as fontes demonstram o estabelecimento dessa autoridade?
O final deste bloco de ensinamentos faz uma ponte vital das palavras pronunciadas para a demonstração concreta de poder. E veja a parábola que encerra o discurso, a história da casa construída sobre a rocha contra a casa na areia.
Certo, essa é clássica.
Kenner aponta que havia uma parábola rabínica popular na época que soava muito semelhante. A grande diferença. Na narrativa tradicional que o público conhecia, a rocha sólida representava sempre a Torá, a lei divina entregue a Moisés.
E o que muda aqui?
O que acontece é a subversão da metáfora sagrada. É declarado que a rocha, o fundamento que protege contra a tempestade, são as próprias palavras de quem fala.
Ou seja, as suas próprias palavras são a rocha.
Exatamente. A implicação teológica é maciça. Coloca esses ensinamentos no mesmo patamar de autoridade absoluta da própria lei de Deus.
Isso é o equivalente a alguém hoje reescrever a Constituição de um país e dizer: "Ah, eu sou a nova Constituição." E logo após declarar isso, as anotações mencionam que há avisos sobre falsos profetas.
O aviso famoso sobre os lobos com pele de cordeiro, uma imagem visual que uma sociedade agrária e familiarizada com as fábulas de Esopo entenderia de imediato. A advertência estabelece o teste dos frutos.
Não acreditar só nas palavras bonitas.
Sim, a verdadeira autoridade não se prova por palavras eloquentes. E o alerta ganha contornos sombrios quando contextualizado historicamente. Kenner lembra-nos que anos mais tarde, mesmo antes da destruição de Jerusalém pelo Império Romano, havia falsos profetas dentro do templo a garantir ao povo paz iminente.
Enquanto a cidade caminhava para um banho de sangue.
Precisamente. O orador antecipa essa ilusão, afirmando que haverá quem diga Senhor, Senhor, mas sem um coração comprometido com a justiça. A retórica sem a prática alinhada com a empatia é inútil.
E essa ênfase na prática palpável leva-nos ao momento em que as palavras se materializam em ações físicas, nos capítulos 8 e 9.
A transição é super propositada. Mateus compila e detalha exatamente 10 milagres específicos nesta sessão. Na arquitetura literária judaica, os números carregam mensagens. Não estão lá por acaso.
10 milagres. Há algum paralelo aí?
Os estudiosos como Kenner argumentam que o número 10 aqui não é uma coincidência. É um eco deliberado das 10 pragas do Egito lideradas por Moisés.
Ah, interessante.
Mas note a inversão temática brilhante. Enquanto as 10 pragas de Moisés trouxeram destruição e doença ao império opressor, os 10 milagres nestes textos são atos de cura, expulsão de demônios e restauração da vida.
É um novo tipo de libertação.
Exato. E de todos eles, o encontro com o leproso é, sem dúvida, o mais devastador em termos de tabu social.
A lepra na antiguidade não era apenas lidar com a dor do próprio corpo, mas era enfrentar uma morte social imediata.
Significava ser apagado da sociedade civil. O livro de Levítico ditava regras sanitárias implacáveis. Um leproso diagnosticado perdia a família, o emprego e a comunidade.
Era o isolamento total.
Era obrigado a viver no exílio e a gritar compulsivamente, impuros, impuros, sempre que alguém saudável se aproximasse, para evitar contágio. A doença transformava a pessoa numa zona de radiação ambulante.
E o que acontece nesse texto?
O leproso rompe todos os protocolos de segurança, aproxima-se e profere uma declaração de fé absoluta. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O que se segue chocou qualquer testemunho ocular.
Porque curá-lo à distância não bastava.
Ele podia ter emitido uma palavra à distância, sim. Em vez disso, estende a mão e toca a pele infecciosa do intocável.
As implicações rituais disso são imensas, não são?
Pela lei estrita da pureza da época, quem tocava no impuro tornava-se impuro. A lei não é ignorada, mas a sua direção é subvertida. Absorve-se a impureza ritual e o estigma daquele homem, permitindo que a pureza flua no sentido oposto para erradicar a doença.
Sabe, eu fico sempre fascinado com a logística emocional e o peso desse momento. Imaginem um cenário contemporâneo. O médico moderno entra numa ala de quarentena de nível 4, onde está um paciente terminal infectado por um vírus altamente letal.
Sem cura. Imagino.
Sim, sem cura. O paciente está há meses sem sentir o calor de um toque humano, olhando apenas para rostos escondidos atrás de plástico e vidro.
O médico entra e, em vez de verificar os monitores a uma distância segura, começa a remover lentamente todo o seu equipamento de proteção.
Uau! Tira a máscara, as luvas...
Tudo! Tira o fato de isolamento pressurizado e totalmente vulnerável, aproxima-se e dá um abraço apertado ao paciente. O médico escolhe arruinar a sua própria segurança, absorvendo o risco de morte da pessoa para transferir a sua própria saúde para ela. A quantidade de amor contida nesse simples ato de tocar a pele é esmagadora. Então, o que é que tudo isso significa para a mentalidade do mundo antigo?
A sua analogia capta na perfeição o coração da narrativa. Para o mundo antigo, o cuidado humano genuíno nunca era compartimentado, era profundamente holístico.
Corpo e espírito.
Sim. Se viajássemos e observássemos as paredes dos templos pagãos dedicados a Asclépio, o deus grego da medicina, veríamos os espaços cobertos por testemunhos esculpidos de curas físicas maravilhosas. As civilizações antigas liam as histórias de milagres não como metáforas etéreas, mas como provas concretas de que o poder divino invadiu a fragilidade material.
Havia o entendimento de que o divino se importava com o corpo e com a alma.
E isso ressoa com força até hoje. Nas suas anotações, o Dr. Kinner partilha uma experiência pessoal para ilustrar que essa expectativa holística não morreu na antiguidade.
O que é que aconteceu?
Quando era um jovem cristão, ele costumava visitar vizinhos idosos e doentes. Uma mulher, a sofrer com um problema crónico no joelho que os médicos não conseguiam aliviar, pediu que orasse por ela. Ele orou de forma simples e o joelho dela curou-se.
Mas a história não fica por aí, pois não?
Depois, essa mesma mulher procurou num estado de pânico absoluto. Tinha começado a tossir sangue de forma severa e os médicos preparavam-na para um provável diagnóstico de câncer no pulmão.
A parada subiu vertiginosamente, de um problema de mobilidade para uma ameaça de morte iminente.
Precisamente. E Kinner relata que, diante desse desespero, orou com ela, focando-se na pessoa inteira, orou pela salvação espiritual e pela erradicação daquela doença física avassaladora.
E o que aconteceu?
A tosse com sangue parou, os exames médicos subsequentes voltaram sem nenhum traço de cancro, ela recuperou totalmente e viveu saudável até uma idade bastante avançada.
Isso é incrível.
E o ponto dele ao partilhar esse relato não é vender uma fórmula mágica, mas sublinhar que a premissa subjacente a todos os textos que analisamos hoje continua ativa. A ideia de uma autoridade que responde à dor humana e se recusa a compartimentar as nossas necessidades materiais das espirituais é uma realidade vibrante para milhões de pessoas atualmente.
Sabe, se recuarmos e olharmos para toda a tapeçaria que desempacotámos hoje, desde as estratégias para escapar aos agiotas, passando pela resistência contra a ansiedade, até ao ato revolucionário de quebrar quarentenas para abraçar os marginalizados, o panorama que emerge é de tirar o fôlego.
É monumental, sim.
O conhecimento que extraímos prova, sem sombra de dúvida, que reduzir estes textos antigos a meros conselhos místicos para obter paz de espírito individual é roubar-lhes a sua essência. Estes textos não eram autoajuda inofensiva. Eram comandos práticos, perigosos e que alteravam profundamente o tecido social. Era um manual tático para uma revolução ética a partir de baixo.
Se ligarmos isso ao panorama geral, vemos o desmantelamento metódico dos sistemas de valor humano. A ganância substituída por um olho bom. A hipocrisia desarmada pelo riso. A exclusão ritual destruída pelo toque. É a manifestação de um reino onde o poder se exerce servindo os mais fracos.
E é exatamente com essa imagem de inversão total de poder que queremos fechar a nossa imersão de hoje. A essência cristalina que sobreviveu à passagem dos séculos desafia as fundações de como operamos hoje.
Desafia-nos a todos.
Se a mensagem primordial é perdoar ativamente dívidas que escravizam, tocar fisicamente e integrar aqueles que a sociedade rotulou como defeituosos, e priorizar sempre a dignidade das pessoas muito acima do lucro ou do protocolo legal, fica o questionamento para quem nos escuta ponderar ao longo desta semana.
Ok.
O que aconteceria se o mundo de hoje tratasse essa empatia radical não apenas como um hobby moral ou uma sugestão para a vida privada, mas como a base estrutural absoluta das nossas leis, das nossas corporações e da nossa economia global? A nossa sociedade hipercapitalista conseguiria sequer suportar o peso de construir a sua casa sobre essa rocha? ou desmoronaria perante a tempestade dessa exigência?
Essa é a tempestade que a leitura honesta destas fontes antigas nos convida a enfrentar.
Fica o desafio. Até à nossa próxima exploração profunda nas raízes das ideias que moldaram o nosso mundo.